de dezembro. Estamos, como se sabe, numa semana que muitos têm qualificado como decisiva para a Europa, para a União Europeia, enfim, não só para a zona euro, e, enfim, portanto, há uma certa expectativa também sobre os resultados do Conselho Europeu. Penso que, com esta audição, a Assembleia, no caso, através da Comissão de Assuntos Europeus, cumpre a sua missão de acompanhamento da participação, no caso, através do Governo, no Conselho. E, portanto, sem mais, eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para as palavras iniciais e depois passaria às rondas de perguntas. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. Deputados. Portanto, na agenda do Conselho Europeu do dia 9 estão os seguintes temas: a política económica, na qual se inclui o problema da revisão dos tratados, os temas da energia, temas de alargamento, de Schengen, o Irão e o quadro financeiro plurianual. Sobre a política económica, portanto, este será o tema principal do Conselho Europeu. Tem havido, como é conhecido, um contínuo agravamento das crises das dívidas e, portanto, o debate vai centrar-se sobre a situação na zona euro e as decisões que este Conselho irá tomar serão da maior importância para o reforço da credibilidade da moeda única. A situação económica e as soluções para resolver será o tema principal do jantar. O Conselho irá começar com um jantar no dia, na quinta-feira, com a presença dos 27 Estados-membros e do Presidente do Banco Central Europeu, e terá como base, quer esse jantar, quer depois o Conselho, um relatório que o Presidente Van Rompuy irá apresentar. Esse relatório ainda está em fase de finalização, só se conhecem algumas ideias iniciais. O Conselho Europeu de Outubro tinha pedido ao Presidente Van Rompuy para, em colaboração com o Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Eurogrupo, identificar os passos que eram necessários para o reforço da União Económica, consentâneo com a União Monetária, com os seguintes objetivos: reforço da convergência económica, reforço da disciplina orçamental e aprofundamento da União Económica no interior da zona euro. Para preparar estas propostas, foram realizadas consultas entre a equipa do Presidente do Conselho Europeu e os representantes de todos os chefes de Estado, e têm vindo a ser recolhidas as propostas dos diferentes países. Após este trabalho que está a ser feito, irá ser elaborado um relatório intercalar. Peço desculpa, deixe-me só tomar aqui uma coisa. Portanto, este relatório intercalar visa a concretizar as decisões que o Conselho Europeu vem vindo a tomar desde nas cimeiras de junho, de julho e de outubro, e na sequência dessas reuniões esperamos que a cimeira desta semana chegue a um acordo político sobre o que é preciso para aprofundar a componente da União Económica. Algumas das alterações poderão exigir emendas ao Tratado de Lisboa. No fundo, trata-se agora de avançar com medidas reforçadas de integração das políticas económicas, que não foi possível acordar na negociação do Tratado de Lisboa e, antes disso, na Convenção Europeia. Nesses vários momentos negociais que antecederam as alterações aos tratados, Portugal foi sempre a favor do reforço da vertente económica da União Económica e Monetária. Estamos agora, portanto, perante avanços que sempre achámos desejáveis. E em que é que poderão consistenciar-se essas mudanças? Essencialmente no reforço das recomendações de política económica e no aumento dos controlos da disciplina orçamental, aplicáveis especialmente aos países da zona euro e concedendo poderes acrescidos às instituições europeias. Estimamos que estas mudanças impliquem alterações circunscritas a um ou dois protocolos anexos ao Tratado e a alguns poucos artigos do Tratado de Funcionamento. Só estes avanços concretos e juridicamente validados na integração económica da zona euro poderão criar condições para criar mais tarde meios e instrumentos de solidariedade. Convém, no entanto, recordar o que é que já foi feito para fazer face à crise económica e financeira. E queria aqui relembrar que, através da adoção do pacote da governação, já podem ser dados passos fundamentais no sentido do reforço da disciplina orçamental. Resumidamente, o chamado six-pack, o que é que inclui? Inclui um regulamento que reforça a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, com maior vigilância por parte da Comissão e do Conselho. Um segundo regulamento que reforça a vertente corretiva do PEC. Um terceiro regulamento sobre a aplicação mais eficaz da supervisão orçamental na zona euro, com novas sanções em fase mais precoce e de forma progressiva. Uma diretiva sobre os requisitos dos quadros orçamentais que define as regras de enquadramento dos orçamentos nacionais. Um regulamento relativo à prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos, estabelecendo um mecanismo de detecção e correção assente num conjunto de indicadores macroeconómicos e num novo procedimento por desequilíbrios excessivos. Finalmente, um regulamento relativo a medidas para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na zona euro com sanções adicionais. Este é que é todo o chamado six-pack. O Conselho Europeu deverá agora acordar o que fazer para consolidar esta arquitetura. É aqui que se inserem as duas propostas recentemente apresentadas pela Comissão Europeia e que visam o reforço da supervisão na zona euro. A primeira proposta pretende que os países da zona euro apresentem simultaneamente os seus projetos de orçamentos. A Comissão poderá então emitir, se for caso disso, um parecer sobre os mesmos e pedir aos governos que os reformulem com base nas suas obrigações enquanto membros da zona euro. A segunda proposta defende uma mais estrita supervisão dos países da zona euro que beneficiam da assistência financeira e ou se encontram em risco de instabilidade financeira grave. Este Conselho Europeu de 19 avaliará igualmente a possibilidade de criar mecanismos que permitam a avaliação ex ante de medidas económicas que tenham potenciais efeitos de spillover sobre os outros países da zona euro. Instituir uma maior automaticidade das sanções, mantendo-se sempre a aprovação, provavelmente por maioria invertida, no âmbito do Conselho. O Conselho de 19 poderá ainda decidir antecipar a entrada em vigor do mecanismo europeu de estabilidade, que estava previsto entrar em vigor só em 2013 e poderá ser antecipado para meados de 2012, com possível alargamento das decisões que são tomadas no âmbito deste mecanismo, que deixarão de ser todas por unanimidade e que passarão a ser parcialmente tomadas por maioria qualificada. Acho que também era conveniente recordar o que está estabelecido no âmbito do semestre europeu em termos de obrigações relativas ao processo orçamental. Nesta cimeira irá ser lançado o segundo semestre europeu. A Comissão irá apresentar o documento que é a análise anual de crescimento, que dá assim início ao segundo semestre europeu. Eu recordo que o semestre europeu começa com a apresentação deste relatório e abrange três vertentes: política orçamental e macroeconómica, reformas estruturais e medidas de promoção do crescimento. Em março próximo, o Conselho Europeu irá aprovar as orientações de política económica e orçamental. Portanto, os chefes de Estado e de Governo assumirão assim a agenda económica e irão assumir compromissos com a sua correta execução. Com base nessas orientações, que são definidas em março, em abril, no mês seguinte, os Estados-membros apresentam os programas nacionais de reforma e os programas de estabilidade ou de convergência. No caso dos países sob assistência financeira, como Portugal, não é necessário atualizar os PECs nem os Programas Nacionais de Reforma no próximo ano. No entanto, será-nos solicitado que até abril enviemos uma carta à Comissão Europeia com um ponto de situação sobre os objetivos nos âmbitos das áreas prioritárias da Estratégia Europa 2020, nomeadamente a investigação e inovação, o ensino, o emprego, a energia e a pobreza. Em junho, a Comissão Europeia apresenta o projeto de recomendações a dirigir pelo Conselho aos Estados-membros. Estas recomendações são depois debatidas e aprovadas pelo Conselho. Na elaboração do orçamento para o ano seguinte, os Estados-membros terão em conta as orientações formuladas pelo Conselho. Neste próximo semestre europeu, portanto, que irá ter início agora com a apresentação pela Comissão no Conselho do dia 9 desta análise anual de crescimento, serão aplicadas pela primeira vez as novas regras de reforço da governação económica, incluindo uma monitorização mais apertada dos desequilíbrios económicos. Um ano após a primeira análise anual de crescimento, a situação económica agravou-se. Perante estes novos desafios, a abordagem integrada que este semestre europeu proporciona é mais importante do que nunca. Os chefes de Estado e de Governo deverão ainda assumir compromissos mais concretos no âmbito do Pacto Europlus. Portanto, em março do ano que vem, está previsto ser feita uma avaliação mais completa dos esforços nacionais que têm sido empreendidos para alcançar os objetivos deste pacto, nomeadamente nas áreas da competitividade, da tributação e do emprego. Será ainda debatido no Conselho Europeu, de dia 9, um relatório dos Ministros da Economia e Emprego sobre políticas de emprego, especialmente direcionado para ajustar a educação e a formação profissional às necessidades reais do mercado de trabalho. O segundo tema do Conselho tem a ver com energia. Será feito um ponto de situação sobre a política energética da União, especial ênfase no mercado interno da energia e da eficiência energética. Como sabem, são duas áreas de fundamental importância para Portugal, tendo em vista criar um mercado interno energético funcional e eficiente, permitindo tirar partido das nossas infraestruturas, nomeadamente das infraestruturas portuárias, das redes de produção, e também é também muito importante em termos da melhoria da eficiência energética, tendo em vista atingirmos os objetivos de emissões de uma forma sustentada. Relativamente a Portugal, é de referir que já foram internamente aprovadas os diplomas legais necessários à transposição das diretivas do seu pacote de energia, com exceção da eliminação das tarifas reguladas para a eletricidade e o gás, cujo prazo foi redefinido no memorando de entendimento para janeiro de 2013. Será também abordado neste Conselho, será apresentado no Conselho, um relatório da Presidência Polaca sobre o quadro financeiro plurianual. Portanto, a Presidência Polaca fez um relatório resumindo este segundo semestre de 2011, no que diz respeito à análise do novo quadro comunitário. Nesse relatório, a Presidência Polaca apresenta as diferentes posições apresentadas face às propostas que a Comissão apresentou para o quadro financeiro de 2014-2020. É um relatório descritivo. A maior parte dos países aceitou e apoiou este relatório. Alguns dos países contribuintes líquidos têm manifestado algumas reservas, mas a principal mensagem que vai sair do Conselho Europeu sobre as perspectivas financeiras vai ser um incentivo à presidência dinamarquesa, que irá assumir agora funções em janeiro, para, no fundo, tentar acelerar os trabalhos ao longo de 2012, tendo em vista que até junho de 2012 se possa avançar com maior velocidade neste processo. Será ainda tema deste Conselho a questão do alargamento. Será assinado no dia 9 o Tratado de Adesão com a Croácia. Relativamente ao Montenegro, está em discussão o início das negociações, que deverão acontecer em junho de 2012, mas ainda dependentes de um relatório a apresentar pela Comissão. Relativamente à Sérvia, está em discussão no Conselho Europeu a atribuição do estatuto de candidato, mas ainda sujeita a condições que quer o Conselho determinará e a própria Comissão terá que controlar relativamente às negociações entre a Sérvia e o Kosovo. Sobre Schengen, serão acordados os detalhes finais de alargamento do espaço Schengen à Bulgária e à Roménia. E, finalmente, sobre o Irão, o Conselho Europeu, está previsto que o Conselho Europeu fará o endosso das medidas de sanção que foram aprovadas recentemente pelo Conselho de Negócios Estrangeiros relativamente ao Irão. Eu peço desculpa aos senhores deputados por esta a minha apresentação mais extensa do que é costume, mas face a, digamos, a todas as medidas que têm sido aprovadas, quer no semestre europeu, quer no six-pack, achei que era importante a sua enumeração.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Realmente, um extenso conjunto de temas e também, enfim, desde logo pelo primeiro que referiu, importantes ou mesmo decisivos para o nosso futuro. E, portanto, eu sem mais considerações passava agora a palavra para as perguntas aos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço a sua presença. De facto, o conjunto de temas que aqui nos trouxe é bastante extenso. E haveria nesses temas, em situações normais, motivos para debate sobre muitos deles, mas permitam-me que me centre naquilo que nos interessa e que penso que interessa a toda a Europa nesta altura. O senhor Secretário de Estado não fez nenhuma profissão de fé demasiado otimista em relação aos resultados desta cimeira, mas é óbvio que tem havido quem tenha dito que esta é mais uma das cimeiras decisivas e que esta é que é. Eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado partilha desse otimismo e, em caso afirmativo, porquê? O que é que há aqui de novo que nos leva a pensar que neste mês 8 e 9 será melhor do que em outubro, será melhor do que em julho? O que é que há de novo? O que é que nos poderá fazer avançar agora que não nos fez avançar na resolução da crise do euro em conselhos anteriores? Falou aqui também da revisão dos tratados. Continua a não haver uma percepção muito exata daquilo que se poderá passar. Embora tenha sido preciso naquilo que disse, ou seja, falou-nos na ideia de rever um ou dois protocolos e algumas disposições dos próprios tratados. Corrija-me se estou errado, mas isso implicará certamente uma convenção. Portanto, implicará a abertura de um processo de revisão dos tratados de acordo com o processo ordinário, o que implicará também, naturalmente, um período de tempo relativamente alargado. E implicará, ao nível de cada um dos Estados-membros, procedimentos internos do ponto de vista constitucional podem ser relativamente complexos, designadamente naqueles Estados em que são necessários referendos, etc. Gostava de ter, da sua parte, confirmação de que isto é assim, porque tem-se ouvido algumas ideias de debate que parecem inclinar-se para outros modelos. Um modelo em que não haveria uma revisão formal dos tratados, ou não haveria a abertura de uma convenção, em que se faria mera revisão dos protocolos, ou se criariam novos protocolos, sem obedecer ao tal processo de revisão. Não estou a ver também do ponto de vista jurídico que isso fosse muito viável, mas, enfim, tem-se falado disso. Corporações reforçadas. Bom, mas o Sr. Secretário de Estado trouxe-nos aqui um modelo que me parece preciso, embora eu não tenha a certeza que ele já esteja totalmente acertado. Gostaria de confirmar. Tenho visto, aliás, notícias de que poderá haver um plano B, ou seja, se houver da parte de alguns Estados, e ainda hoje ouvimos notícias de que pelo menos de um haverá, se houver da parte de alguns Estados reservas, ou mesmo resistências, ou mesmo ideia de obstaculização, que se poderá ir para um tratado ou para uma qualquer convenção internacional que não passe pela participação dos 27 Estados-membros. Sobre isso gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado para ver se nós clarificamos pelo menos a situação tal como ela está hoje. Não quer dizer que ela não evolua nos próximos dias, já estamos habituados também a essas evoluções muito rápidas e às vezes sem se perceber bem como é que sucedem. Depois, em relação às questões materiais, às questões de substância, não às questões de forma, de metodologia, mas agora de substância. Parece-me, e da sua intervenção essa ideia também ressaltou, parece-me que estamos mais uma vez a pensar muito em questões de natureza institucional e estamos a fugir ao cerne do problema. Eu não sei se as alterações que aqui nos referiu, que podem ser introduzidas, designadamente a questão do reforço das recomendações económicas, a questão da disciplina orçamental, até a própria automaticidade das sanções, e já falaremos sobre isso, sobre as reservas que tenho sobre esse aspecto, mas não parece que essas eventuais alterações a introduzir no ordenamento jurídico europeu possam, de facto, combater aquilo que está em causa, que é a falta de confiança, a falta de credibilidade, problemas que começam a lastar a vários países da zona euro, designadamente a Itália, e podem vir outros atrás. Como é que essas alterações podem vir a resolver esse problema? É que eu não estou a ver a ligação, o nexo que pode haver entre alteração e problema. Um nexo de causalidade não é visível nesta altura. Como é que isso pode ter um impacto imediato na resolução da crise, que é uma crise sistémica, já o percebemos, do euro? Depois, para finalizar, haveria naturalmente muitas questões a suscitar, mas para finalizar, uma reserva clara em relação à questão da automaticidade das sanções. Não somos contra a existência de sanções. É claro que se há regras, tem de haver sanção. Não somos, portanto, contra as sanções. Agora, a questão da automaticidade, e já vi responsáveis do Governo, designadamente, e também dos partidos que apoiam o Governo, a favor dessa automaticidade das sanções, mas a automaticidade das sanções em situações de evolução rápida, de numerosas variáveis que não são controláveis, não são controláveis pelos próprios Estados, que não são antecipáveis sequer. Nessa situação faz sentido haver sanções que sejam automáticas, que se aplicam sem haver uma decisão política, sem haver uma apreciação política da situação. Fará sentido. Não estaremos aqui a cair na irracionalidade total, no pró-ciclismo total em ter sanções que se aplicam independentemente dos motivos, das causas para um país entrar em incumprimento. Creio que a questão da automaticidade das sanções, que aliás já esteve sobre a mesa quando se discutiu o six-pack, em certa altura dessa discussão, creio que a automaticidade das sanções deveria ser bem discutido e gostaria que o governo português tivesse sobre isso uma visão que fosse uma visão cautelosa. Uma visão de não aderir à partida a essa ideia apenas por ela ser defendida pela Alemanha ou pela França. E, portanto, gostaria de saber a sua opinião sobre isso e também deixar aqui o meu apelo em relação a essa questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Aqui, nesta primeira ronda, vamos fazer respostas individuais. O Sr. Secretário tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do otimismo, eu sou um entusiasta europeísta, portanto tenho que estar sempre otimista para todas as reuniões e cimeiras europeias. Sobre a questão da revisão dos tratados e do seu respectivo formato, foram postas duas opções no processo de consultas que a equipa do Presidente do Conselho tem feito e, portanto, as duas opções são ou rever o protocolo 12, que é o protocolo dos procedimentos de déficit excessivos. Essa revisão implica a unanimidade do Conselho após consulta do Parlamento Europeu e do Banco Central Europeu, não implica a ratificação nacional. A segunda opção é ir para um processo de revisão ordinária, nos termos do artigo 48 do Tratado. E, portanto, esse processo de revisão ordinária implicará a aprovação nacional e ratificação parlamentar e, eventualmente, referendos em alguns países. A revisão via protocolo 12 será necessariamente muito mais limitada, porque só poderá alterar as regras relativamente ao procedimento de déficit excessivos e, portanto, estamos a falar de uma revisão muito, muito limitada. A revisão ordinária poderá abranger outras matérias, outros artigos, embora a intenção até agora apresentada, quer pelo Presidente do Conselho, principalmente pelo Presidente do Conselho, mas também por alguns responsáveis da Comissão, é que as revisões de tratados que estamos a falar são revisões necessariamente com âmbito limitado. Não estamos a falar de uma coisa muito alargada. Até se fala em que o mandato de uma convenção que será necessário realmente, como o Sr. Deputado diz, convocar, será um mandato muito definido e muito determinado e muito limitado no seu escopo, mesmo nesta opção de irmos para a revisão ordinária dos tratados. Relativamente à participação dos 27 Estados-membros, é esse o objetivo? Tem sido essa a preocupação da grande maioria dos países, incluindo Portugal, de que esta revisão dos tratados seja uma revisão inclusiva. Está, no entanto, previsto nas opções que têm vindo a ser apresentadas no âmbito destas consultas do Presidente do Conselho, a hipótese de, se não for possível chegar a acordo a 27, se poder avançar em grupos mais pequenos. Mas, qualquer das formas, neste momento o ponto de partida e aquele que tem sido a posição da maior parte dos países, incluindo Portugal, é que este esforço deve ser feito a 27. É evidente que há uma série de regras e artigos, nomeadamente sobre a parte económica e orçamental, que têm especialmente que ver com a zona euro e, portanto, só terão impacto para a zona euro. Sobre o problema da falta de confiança. Eu estou de acordo que o problema principal que temos neste momento é um problema de falta de confiança, especialmente nos mercados financeiros. Tem-se feito várias tentativas de repor a confiança. A ideia que está por trás desta revisão dos tratados é uma ideia de, no fundo, tomar uma medida política de maior fôlego, que exija maior coordenação de todos os Estados, que exija maior empenho de todos os Estados, dando um sinal aos mercados de que realmente os 17 Estados-membros do Euro e os 27 Estados-membros da União Europeia estão interessados em resolver o problema e assumem esse compromisso, indo à sua forma máxima de compromisso, que é o próprio tratado. Essa, digamos, é a intenção inicial por trás dos tratados. Sobre a substância dos tratados, a substância dos tratados e o que está a ser considerado em termos de revisão é tudo em termos de reforço do processo orçamental. Ou seja, aquilo que está a tentar ser atacado neste momento é a crítica que existe nos mercados que a Europa fez uma união monetária sem tratar da parte económica e orçamental. E este processo de revisão de tratados visa exatamente reforçar o processo orçamental, reforçar o controle europeu desse processo orçamental, de forma a que se permita juntar à união monetária uma união económica e uma união orçamental, dando assim também mais um contributo para a confiança dos mercados. Finalmente, sobre a questão da automaticidade das sanções, o que está previsto na automaticidade das sanções é alargar uma situação que já está prevista no Six-Pack e que previa que, uma vez aplicadas sanções, em caso de incumprimento reiterado, as sanções tenham que ser apresentadas a Conselho e só possam ser derrotadas à proposta da Comissão por uma maioria de votos, a chamada maioria invertida. O que está previsto é que essa situação da maioria invertida seja aplicada a um maior número de casos. Portanto, no Six-Pack nós já tínhamos aceito, todos os países tinham aceito a maioria invertida para casos de incumprimento reiterado, portanto, para uma fase, digamos, já muito avançada do processo. O que agora está a ser previsto é esse mesmo processo de maioria invertida para os casos de quase todas as sanções, mesmo nas fases preventivas do pacto.
Muito obrigado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço-lhe a sua exposição inicial e julgo que conseguiu tirar alguma carga psicológica que paira relativamente ao próximo Conselho, sendo certo que não comunga inteiramente do seu otimismo. E isso acontece por duas razões. Em primeiro lugar, porque o que está em jogo no próximo Conselho é uma ação e uma reação. A reação que significa a necessidade de tomar medidas imediatas de forma, como disse, a acalmar os mercados, embora eu julgue que isso não é a questão vital que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é, de alguma forma, a recorrente incapacidade que as instituições têm tido de conseguir tomar decisões que sejam execuíveis. Eu recordo aqui aquilo que aconteceu, por exemplo, no Conselho de Julho, em que um conjunto de decisões que todos nós nos congratulamos que se tornaram uma semana depois inexistentes. E é isso que não pode acontecer no Conselho e tenho receio, e é isso, julgo eu, que provoca depois falta de confiança ou falta de credibilidade, é que o Conselho reúna, possa tomar um conjunto de decisões que depois acabem por não se tornar execuíveis. Ou execuíveis, ou pelo menos consequentes. E isso tem a ver com o que está em cima da mesa, são as medidas pontuais, podem ser as que referiu e bem, com as quais nós concordamos que sejam tomadas com brevidade, têm a ver com a governação económica, têm a ver com o six-pack, têm a ver com a necessidade de controlar tudo aquilo que foi feito de forma errada. E aí também permita uma nota de discordância relativamente àqueles que defendem que a crise na Europa é sistémica, porque se o fosse não teriam caído tantos governos como caíram no último ano, pelo menos, pelo facto de ter havido também e principalmente ações nacionais que conduziram a esse tipo de situações, mais do que à questão global, que, podendo não estar enquadrada devidamente e necessitar, obviamente, também de uma revisão específica, mas se calhar mais profunda do que aquela que tem sido assumida, mas essa que é mais prolongada no tempo. O que lhe queria colocar e queria ouvir a sua opinião, que também vai estar em cima da mesa no próximo Conselho, basicamente é o seguinte. Há acusações de que a Europa se deixa dominar por um diretório integrado pela França e pela Alemanha. Normalmente são aqueles que, tendo divergências ideológicas ou de natureza partidária, contestam essa situação, porque em todas as situações é necessário haver, pelo menos, quem possa conduzir a algum tipo de soluções que possam vir a ser aceitos pela generalidade dos Estados. Em segundo lugar, há acusações também de falta de medidas por parte da Europa, nomeadamente tomadas a nível de Conselho, relativamente ao crescimento económico. Há demasiadas medidas de controlo e poucas medidas de perspectiva ou de prospectiva relativamente à Europa. E, portanto, em que medida é que vê que do Conselho possam vir a sair medidas que potenciem o crescimento económico já no próximo ano? Em terceiro lugar, face àquilo que vai estar em cima da mesa no próximo Conselho, e nomeadamente a apreciação do relatório da Presidência Polaca quanto ao quadro plurianual, qual é a expectativa que podemos ter de que a próxima Presidência da Dinamarca possa vir a concluir o dossiê no primeiro semestre de 2012, já que esta é uma matéria necessariamente relevante para Portugal no quadro do funcionamento até 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão das decisões que acabam por ficar inexistentes, que são tomadas nos conselhos e depois acabam por algumas delas não se concretizar, é verdade que houve algumas. Mas, no entanto, eu, como tentei enumerar na minha apresentação inicial, já se tomou um conjunto alargadíssimo de decisões ao longo do último ano, que a maior parte das pessoas, e nomeadamente os próprios mercados financeiros, não têm a noção. A Europa, no decurso do último ano, tomou um conjunto de decisões e introduziu uma série de alterações na sua forma de funcionamento, nomeadamente na sua forma de governação orçamental e económica, muito profundo, e que eu até acho que é mal conhecido pela maioria dos europeus e mesmo pelos mercados financeiros é bastante, passa bastante despercebido. Sobre a questão do diretório, vai ver, o formato deste Conselho, como eu referi inicialmente, era, no fundo, haver um mandato para o Presidente do Conselho para iniciar um processo de consultas, tendo em vista a apresentar um relatório agora no Conselho dia 9. Nesse processo de consultas foram postas aos Estados várias hipóteses. E os Estados, nas reuniões que houve bilaterais, e foram manifestando qual era a sua preferência, qual era a sua opinião, quais eram as suas reservas. Alguns dos Estados decidem reunir-se e anunciar publicamente as suas opções e as suas preferências. E quando são os maiores Estados, isso tem um enorme impacto mediático. Mas isso não quer dizer que não só esses Estados que aparecem mais e que são mais conhecidos na comunicação, não são só esses Estados que apresentam propostas. Todos os outros Estados pronunciaram-se sobre as propostas e todos os outros Estados participarão no Conselho com as respectivas propostas. Portanto, eu acho que nesse aspecto há aqui também algum fogo mediático à volta dos maiores Estados, na prática, não corresponde àquilo que tem sido o processo de consultas, que tem sido um processo muito aberto. O Presidente do Conselho tem ouvido todos os Estados. As propostas que ele tem apresentado têm vindo a evoluir. As primeiras propostas que há consolidadas, em que no fundo tentam apontar caminhos e soluções, já refletem as diferentes posições do Estado, e não só dos maiores Estados, refletem diferentes posições, e portanto acho que tem sido um processo bastante participado por todos os Estados e bastante equilibrado. Sobre as medidas de crescimento económico, este Conselho não tem nada específico para além de dar início ao semestre europeu, através do tal relatório inicial anual de crescimento, em que se apontam as primeiras metas e objetivos para em termos económicos. No entanto, tem indiretamente um potencial enorme para o futuro europeu e para o futuro da economia europeia, que é realmente se com estas medidas, com as decisões deste Conselho, conseguir estabilizar a situação financeira. Isso é uma medida indispensável para qualquer crescimento económico que venhamos a ter no ano que vem. Sobre a probabilidade da presidência dinamarquesa concluir as negociações no primeiro semestre do ano que vem, eu acho que é muito improvável. Aquilo que está previsto e que é desejado pela Comissão é que as negociações terminem até ao final de 2012. Aquilo que foi pedido à presidência dinamarquesa é que tentasse avançar o mais possível no processo negocial no primeiro semestre, mas a expectativa, digamos, que seja concluída até junho de 2012 é muito baixa. Eu acho que a melhor expectativa será a conclusão no final de 2012.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Portugal e os restantes Estados-membros estão obrigados a encontrar uma solução de longo prazo e credível neste Conselho, que trave este contágio da crise da dívida, a derrocada em curso da moeda única, e que impeça também a entrada da União numa zona demasiado desconhecida de integração europeia, geradora de um aumento de desconfiança nas economias e entre os próprios cidadãos europeus. Precisamos de encontrar um acordo em que todos os Estados-membros, e não apenas alguns, se revejam. O momento é, por isso, na nossa opinião, de enorme pressão e responsabilidade. E, portanto, este momento exige que o consenso político alargado que tem vigorado em Portugal sobre matéria europeia se fortaleça e não que tome o caminho contrário da divergência. Senhor Secretário de Estado, segundo as informações disponíveis, a Alemanha e França, os dois pilares fundamentais de toda a construção europeia desde o seu início, é bom lembrar, levarão ao Conselho Europeu uma proposta de união orçamental, cujo modelo oscila, até ver, entre uma revisão dos tratados, com o previsível fim das decisões por unanimidade, e uma outra que privilegia o controlo pelos Estados dessa união orçamental através de acordos intergovernamentais. De acordo com as informações que dispõem, o que é que podemos esperar destas propostas? De acordo também com os dados que se dispõem, as novas regras a discutir neste Conselho vão no sentido de um controlo mais apertado do financiamento, designadamente a emissão de dívida, a redistribuição da riqueza, a política fiscal harmonizada, o controlo da despesa, com a comunitarização dos orçamentos nacionais. Em tese, esta nova fase da União Europeia que se avizinha deixará de trabalhar em subsidiariedade, só intervindo se os Estados não conseguirem para viver no novo edifício onde se aprova por maioria. Para esta realidade se concretizar, teríamos de abrir na União Europeia uma nova revisão dos tratados que levaria naturalmente tempo e careceria de aprovação pelos Estados-membros. um calendário que previsivelmente percorreria todo o ano 2012, mas que algumas notícias apontam o mês de março como a data limite. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, como vê esta matéria? Finalmente, Sr. Secretário de Estado, a matéria da constitucionalização, da possível constitucionalização dos limites do déficit e da dívida. Julga que esta será uma decisão possível desta cimeira. E, finalmente, o chamado visto prévio aos orçamentos nacionais. Se esta matéria está definitivamente afastada deste processo negocial da cimeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do consenso, eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado. Eu acho que é uma das vantagens históricas de Portugal ter tido sobre consenso sobre a matéria europeia. Acho que é uma coisa de que nos podemos orgulhar muito e de que nos diferencia de muitos países europeus e que acho que deve ser mantido com o esforço de todos e, portanto, da parte do Governo, acho que faz todo o sentido trabalharmos no sentido de conseguir consenso em matérias europeias, especialmente em alturas tão sensíveis como esta, em que o próprio projeto europeu, para alguns, está em risco e em que se discute coisas tão importantes como os próprios tratados. Sobre a questão da Alemanha e da França, aquilo que se sabe até agora é um bocadinho conferência de imprensa e notícias dos jornais e, portanto, não se sabe muito bem quais vão ser as propostas concretas que, em princípio, serão anunciadas hoje. Relativamente às decisões por unanimidade, aquilo que eu percebi que poderá ser proposto é o fim das decisões por unanimidade ao nível do mecanismo de estabilidade europeu. Portanto, que é um mecanismo que financia os países com problemas de financiamento. E nesse mecanismo está previsto que todas as decisões têm que ser por unanimidade, a não ser algumas decisões de gestão corrente. E aquilo que está previsto neste acordo da Alemanha e da França, e que foi anunciado pelo menos pelos jornais, é que as decisões poderão ser tomadas por 85% dos votos para o mecanismo europeu de estabilidade. E, portanto, não para o resto das decisões do tratado, em que não está prevista nenhuma alteração, a não ser, naquele caso das sanções, em que há bocado falámos sobre a maioria invertida. Mas, relativamente ao sistema de voto e às maiorias necessárias de aprovação, não está previsto até agora que no dia 9 sejam alteradas noutras matérias. Portanto, quando muito será alterada a maioria invertida no que diz respeito às sanções e poderá agora ser alterada a questão do mecanismo para passar a ter uma maioria de 85%. Eu acho que o Sr. Deputado me fez mais uma pergunta na Alemanha e na França, mas que eu confesso que não tomei nota. Tu tinha aqui uma... Não? Depois, relativamente à questão das perspectivas para março, vamos ver, a ideia que foi apresentada neste processo de consultas era se formos para avançar através do artigo 48 para uma revisão ordinária, a revisão deverá ser feita o mais rapidamente possível e, para isso, terá que ter um mandato o mais delimitado possível. E, portanto, os passos a ser dados serão, após o Conselho de dia 9, será iniciado um processo de consulta ao Parlamento Europeu, aos órgãos europeus, tendo em vista, em março, definir-se o mandato de nomeação da Convenção, segue-se o trabalho da Convenção, terminará com a Conferência Intergovernamental para a criação dos novos textos. Mas a ideia é fazer todo o processo bastante rápido, mas mesmo assim estamos a falar, se for tudo correr muito, muito bem, estamos a falar em um ano ou um bocadinho mais de um ano mesmo. E, portanto, é mesmo assim um processo que pode ser lento. Portanto, para março, aquilo que poderá ser expectável é estar terminado o processo de consultas e dar-se início à Convenção. Sobre a questão da constitucionalização do déficit da dívida, o Sr. Deputado tem toda a razão, esse é um dos assuntos em cima da mesa. Uma das hipóteses que foi apresentada é a possibilidade de introduzir nos tratados a obrigação de os Estados introduzirem na Constituição ou num documento equivalente um limite para o déficit para a dívida. E, portanto, essa é uma das alterações dos tratados que pode vir a ser aprovada. e, portanto, não é, não estabelece já o que é que vai ser constitucionalizado, mas estabelece a obrigação dos Estados a introduzirem isso nas respectivas Constituições Nacionais. Sobre a questão do visto prévio do orçamento, aqui as formulações têm evoluído muito. Começou-se por propostas bastante, digamos, difíceis de aceitar, em que vários países se manifestaram contra, em que passavam pela aprovação prévia de orçamentos. Essas propostas têm vindo a ser alteradas gradualmente. Neste momento, o que está a ser discutido é a possibilidade da Comissão Europeia fazer recomendações ou propostas de alteração à proposta de orçamento. Vamos ver, no âmbito do semestre europeu, já está previsto que todos os governos apresentam as linhas gerais de orçamento para apreciação pela União Europeia. No âmito do novo regulamento que a Comissão agora apresentou, que eu referi há bocado, vai passar a haver a obrigação de todos os Estados, ao mesmo tempo, apresentarem os seus orçamentos à Comissão. E, portanto, o que irá ser discutido também neste Conselho é qual será o formato da intervenção da Comissão no processo e o que é que irá resultar. Neste momento, como sabe, a Comissão já dá recomendações sobre os programas de estabilidade e crescimento e, portanto, já dá recomendações ao Estado sobre as medidas que deverão ser contempladas depois no orçamento a apresentar em outubro. O desenho tem vindo a evoluir no sentido digamos, de deixar cair a ideia da aprovação prévia e, portanto, isso tem dá-me ideia que neste momento está abandonado. Neste momento ainda se discute qual será o formato, será a recomendação, será propostas, como é que será a intervenção da Comissão, partindo sempre daquilo que já existe. Neste momento, a Comissão já dá recomendações aos Estados com base no PEC.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado. Eu, como é que eu vou dizer isto? As circunstâncias desta audição são as circunstâncias da audição do Sr. Secretário de Estado, que faz parte do Governo de Portugal, naquilo que vai ser uma cimeira decisiva sobre o futuro do euro. E eu creio que o Sr. Secretário de Estado nos apresenta aqui um conjunto de informação que a maior parte dos deputados, creio mesmo que a maior parte dos cidadãos, já conhece por parte da imprensa, ou seja, nos últimos dias, até pelas cimeiras que tem havido entre Paris e Berlim, a maior parte desta informação já é conhecida da opinião pública. E, portanto, o sentido destas audições, enfim, embora obviamente tenha interesse partilhar toda a informação disponível daquilo que é o trabalho de preparação da cimeira do Eurogrupo, é fundamental perceber o que é que o governo português vai defender nesta próxima reunião. Ou seja, interessa-nos menos saber aquilo que, enfim, que a imprensa vai divulgando, mas perceber no contexto das negociações que são determinantes para o futuro de Portugal, saber o que é que o governo português vai defender. E eu creio que até agora o Sr. Secretário de Estado tem dado muita informação factual, mas tem se escusado a apresentar aqui uma posição política. Porque, Sr. Secretário de Estado, aquilo que está em causa, como vários deputados aqui o disseram, é a questão da crise de confiança no euro e na Europa que se construiu em torno da moeda única. E, portanto, isto implica uma leitura sobre o que são 10 anos de introdução da moeda única no espaço da zona euro. E, portanto, bem podemos discutir limites e disciplina orçamental, mas eu creio que aquilo que podemos retirar como conclusão destes 10 anos de moeda única é que economias diferentes têm necessidades orçamentais diferentes e, portanto, voltarmos a fazer uma aplicação de critérios cegos e únicos para economias que têm histórias muito diferentes e resultados muito diferentes só pode dar maus resultados. E creio mesmo que a crise de confiança dos mercados financeiros naquilo que são as diferentes economias economias do espaço da zona euro refletem isso mesmo. Ou seja, a história portuguesa é a história de uma economia com grandes dificuldades, com problemas graves de modernização e de competitividade, mas com salários baixos, uma sociedade que tem 2 milhões de pobres, e, portanto, falarmos apenas em critérios de disciplina e de rigor orçamental, sem falar e sem discutir qual é a política económica associada a uma moeda única que abrange economias, como dizia, muito diferentes, creio que só dará maus resultados. Até porque a Europa tem vindo a experimentar várias soluções para a crise de confiança. Criou-se um mecanismo de estabilização financeira, apresentando um mecanismo que para o futuro iria permitir corrigir desvios, e isso não resolveu o problema de confiança. Há pouco tempo atrás falava-se do reforço do Fundo de Estabilização Financeira, também no espaço da zona euro, e bom, esse reforço falhou e também isso não permitiu resolver o problema da crise de confiança na zona euro, e agora aponta-se uma revisão de tratados ainda mais dura, mais austera e mais disciplinadora das economias que têm dificuldades, que estaria terminada em meados de março, e eu já não vou falar de todo o problema político de se fazerem as alterações de tratado no espaço da União Europeia, mas duvido, Sr. Secretário de Estado, não quero ser pessimista, mas duvido que isto resolva também o problema de crise de confiança na zona euro. E, portanto, o que eu gostava de perceber é o que é que o governo português vai dizer nesta cimeira, que é uma cimeira decisiva para o futuro de Portugal. Porque a questão, há obviamente o problema da questão das sanções automáticas. Não há, creio eu, em nenhum sistema penal, para penal, o que quer que seja, que defenda sanções automáticas sem uma avaliação daquilo que são as condições do exercício da infração. E, portanto, desde logo, uma sanção automática é uma coisa um pouco estranha. Mas, acima de tudo, não se percebe exatamente o que é que o governo português e todos os cidadãos portugueses, compreendendo que o risco das sanções automáticas cai diretamente sobre economias e sobre países como Portugal, o que é que o governo português aceitaria como uma sanção, digamos que adequada aos problemas orçamentais que existem em Portugal? Limitação de direitos de voto, penso que o governo não defenderá, mas defenderá quê? Multas para um país que tem dificuldades orçamentais já graves? Restrição de acesso a fundos? É preciso perceber, quer dizer, o governo português vai dar o seu aval e o seu consenso a que tipo de sanções no espaço da zona euro. E depois temos que discutir, obviamente, política económica, porque, Sr. Secretário de Estado, não pode haver um processo de convergência das diferentes economias sem uma política de investimento que permita a reconversão da economia portuguesa. E essa é sempre a parte que falha nestas extraordinárias cimeiras. Não é credível que um processo de ajustamento da economia portuguesa, com salários médios de 800 euros, com 2 milhões de pobres, se faça exclusivamente pelo lado dos salários e dos gastos do Estado, nomeadamente em políticas sociais, quando temos um país tão pobre, porque isso é cavar um buraco da qual não vamos sair e, portanto, vamos entrar num mecanismo de penalização eterna por dificuldades orçamentais eternas que se vão perpetuar. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber do Sr. Secretário de Estado é o que é que o governo português vai defender em termos de sanções e que tipo de instrumentos para resolver desde já a crise de confiança vai o governo português defender junto da cimeira da União Europeia, porque se nós não temos, à semelhança de outros espaços económicos que partilham uma moeda única, se não temos um banco central que se comporta como um banco central normal que tutela uma determinada moeda, se nós não temos mecanismos de estilo federal que permitam a compensação de economias mais deprimidas e com mais dificuldades. Portanto, não temos política económica, não há rigor orçamental, disciplina, chicote, sanções que resolvam o problema da economia portuguesa. E, portanto, mais do que saber a informação, enfim, que tem sido divulgada nos jornais, que, enfim, temos a dupla Mercosi que nos entra todos os dias pela televisão das nossas casas, nós queremos saber o que é que Portugal, o governo português, vai defender, de modo a que haja sustentação nos próximos tempos daquilo que são as dificuldades da economia portuguesa, porque o nosso déficit orçamental é um déficit que resulta da nossa fraqueza económica. E, portanto, enquanto não há resposta económica, não há possibilidade de haver uma limitação disciplinadora daquilo que são as dificuldades orçamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, eu na minha intervenção inicial tentei explicar que Há algumas das alterações que aqui estão a ser previstas, em termos de correções ao tratado e emendas ao tratado, tratam-se de avançar com medidas de reforço da integração da política económica, que não foi possível incluir na negociação do Tratado de Lisboa, não foi possível incluir na Convenção Europeia, mas para os quais Portugal sempre foi a favor e que continuamos a ser. E, portanto, nós, no que diz respeito ao reforço da vertente económica da União Económica e Monetária, iremos manter a posição que Portugal tem assumido ao longo desde há muitos anos, de aceitar e defender e estar na linha da frente da integração europeia. Sobre a questão das sanções, o automatismo das sanções que se fala, eu já tive a ocasião de explicar isso ao Sr. Deputado Vitalino Canas, tem a ver com a questão de ser um automatismo utilizando um mecanismo da maioria invertida ao nível do Conselho. E, portanto, não estamos a falar de sanções automáticas a aplicar cegamente, estamos a falar de sanções a serem aprovadas no Conselho Europeu, portanto, um Conselho político, em que a única alteração será a proposta da Comissão para aplicar sanções só poderá ser derrotada com um voto maioritário. É isso que se quer dizer quando se fala em sanções automáticas. Nós, relativamente à questão das sanções, achamos, defendendo a disciplina orçamental, como a Sra. Deputada referiu, que é muito importante, defendemos que temos que aprender com os erros do passado, do que é que se passou nos últimos anos em termos de indisciplina na Europa, de orçamentos e de aumento muito grande do endividamento, e temos que arranjar maneiras de evitar a repetição da presente crise, temos que ser consequentes com isso e reforçar o processo de disciplina orçamental, que tem que incluir sanções. Eu recordo à Sra. Deputada que estas sanções não são novidade. Já atualmente, no Pacto de Estabilidade e Crescimento, existem sanções, só que nunca foram aplicadas. E é esse uma das fragilidades que os mercados apontam à construção europeia, que, no fundo, tinha um sistema institucionalmente bem montado em algumas partes, mas que, na prática, essas partes nunca foram implementadas, nomeadamente a parte sancionatória. E estamos a falar de sanções não só para os pequenos países, mas estamos a falar também de sanções para os grandes países. Esta medida é, e eu reconheço que os grandes países também cumpriram, não sou o primeiro a reconhecer isso e a chamar a atenção disso, mas as sanções serão gerais e abstratas para todos. Sobre a questão das diferentes situações económicas dos países. Vamos lá ver, neste momento aquilo que é considerado prioritário por todos é resolver a crise de confiança que existe relativamente à Europa. E para isso implica uma resolução financeira e uma estabilização financeira. É esse o principal objetivo deste Conselho Europeu e desta revisão dos tratados. A situação económica de cada país já é considerada no âmbito dos atuais processos orçamentais, ou seja, o processo do semestre europeu inclui um scoreboard, que no fundo é um quadro com os indicadores económicos, e inclui um programa nacional de reformas, e inclui a definição de linhas gerais de orientação económica que são adaptadas à realidade de cada país. Aquilo que se vai passar com o processo do semestre europeu, e já se passa neste momento, é, a partir do ponto de partida de cada país vai assumir compromissos de convergência para os objetivos. E esses compromissos de convergência são compromissos que dependem do ponto de partida e dependem da realidade de cada um. É evidente que podem ser compromissos difíceis, são compromissos ambiciosos, nomeadamente a redução do déficit e a redução da dívida, mas já há nos mecanismos europeus de orçamentais a consideração ao ponto de partida e à situação de cada um. A forma de apoio dos Estados, Sra. Deputada, é verdade que a Sra. Deputada referia que tem que haver formas de apoiar os países que têm maiores problemas económicos e têm maior fraqueza. Há diferentes formas de apoio, que vão desde os fundos da coesão até ao próprio, programa de assistência financeira que neste momento Portugal tem. Portugal neste momento beneficia de um financiamento dos seus parceiros comunitários que nos apoia neste processo de reestruturação orçamental e reestruturação das nossas contas públicas. Portanto, são tudo formas de apoio. Nós temos vindo a defender que é fundamental defender as formas de apoio, em especial ao nível da coesão, para os países menos desenvolvidos, e é preciso manter essa aposta, mas temos que ter consciência de que cada país tem que fazer o seu caminho. Não é o esforço de consolidação orçamental e de pôr em ordem as contas públicas e reduzir o nosso endividamento tem que ser feito por cada país e vai exigir um esforço nacional muito grande de muitos países. Aquilo que a Europa tem-nos vindo a permitir, através de programas de assistência, através de, digamos, destes prazos mais alargados, é, no fundo, termos tempo para conseguir levar a cabo este esforço de consolidação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos à segunda ronda, em que a resposta será conjunta. Tenho aqui primeiro a inscrição do Sr. Deputado Alberto Costa, do Partido Socialista. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a atuação da Europa diante da crise subdivide-se em duas áreas que me parecem igualmente importantes. Uma das estruturas e a revelada insuficiência e inadequação das estruturas, nomeadamente respostas contidas no Tratado de Lisboa, e uma segunda insuficiência de desempenho, claríssima insuficiência de desempenho sobre numerosos aspectos. Não me vou referir a este segundo, vou-me referir só ao primeiro, que me interessa particularmente. A Europa tem lidado mal com problemas estruturais e com problemas institucionais, e em particular, neste curto período, com o próprio problema da revisão dos tratados, já que se precipitou numa revisão simplificada por causa dos argumentos, em especial, de um país, fê-lo de uma forma desastrada em termos de calendário e caiu numa situação quase irónica, que é dos Parlamentos, ou pelo menos do nosso Parlamento, ir aprovar uma alteração no momento em que a próxima cimeira vai ultrapassar a solução, possivelmente a solução constante dessa emenda, e uma nova agenda de revisão institucional, como se fosse preciso encerrar a revisão anterior ainda pendente, para iniciar a seguinte. O que, do ponto de vista de lidar com instituições, é absolutamente negativo, não recomendável. Portanto, a não repetir o modo de lidar com a revisão dos tratados. Num curto período, já se mexeu-se mal, mexeu-se simplificadamente para ganhar tempo, e o ganhar tempo foram longos meses de espera e um processo inacabado. Sendo que, se cumprissem os calendários, ainda faltaria, penso eu, que um ano para entrar em vigor esta alteração de que o Parlamento se ocupa hoje. De maneira que fica-nos aqui uma grande lição em torno de como rever tratados e como rever agora tratados. E o nosso Governo tem em mãos, na próxima cimeira, essa responsabilidade. Se é para fazer uma rápida revisão simplificada e depois uma prolongada discussão formal, não vale a pena. Esse figurino já o conhecemos, não vale a pena. Nessa altura nós receamos, poderemos recear, que o Conselho não decida, mas devemos também recear é que o Conselho decida. Decidirá rapidamente, decidirá em muito pouco tempo, até decidirá mesmo antes de ter o parecer do Parlamento Europeu, como fez da outra vez, e depois a seguir o que se segue é um longo processo em que nada se pode alterar, justamente como esta tarde vai acontecer no nosso Parlamento. Portanto, a não fazer, o que eu exorto o Governo a fazer é a defender uma revisão dos tratados que envolva os Parlamentos, porque há falta de democracia e tem havido falta de democracia e a solução anterior teve falta de democracia. Deve haver Parlamentos. Para haver Parlamentos, deve haver uma revisão ordinária, deve haver uma convenção. Foi isso que saiu da outra convenção. E se falamos no espírito da outra convenção, devemos defender os adquiridos desse período. Sugiro e faço força no sentido de que a posição do Governo Português seja clara e seja conhecida. Se vão rever os tratados, que se revejam de forma ordinária, que não se repita a situação anterior, que é dificilmente explicável e que vai ter esta tarde um momento que ocorre nas vésperas da próxima cimeira. Portanto, uma posição clara em relação à revisão dos tratados, se há revisão dos tratados. E que essa revisão envolva Parlamento, envolva conteúdos discutidos no Parlamento e que as posições portuguesas sejam influenciadas por um debate público o mais aberto e amplo possível, porque não é possível que temas como o direito penal das sanções, etc., possam passar na Europa sem que os Parlamentos e sem que as opiniões públicas se debatam. Esse é o tema central. Esse é um tema central. Pode uma Europa declarar o direito penal, entre comas, a que sujeitar a outra parte da Europa? Esse é um tema europeu por excelência. E esse não pode passar ao lado dos Parlamentos. Eu gostava que o governo português dissesse o que é que realmente pensa. Devem ou não devem os tratados ser revistos? Se forem revistos, serão pelo método previsto na Constituição ou por um método simplificado que produza esta folha para esquecer da pequena revisão arrastada e simplificada, apesar de arrastada, da Constituição. Muito obrigado. Dos tratados, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Precisamos do PSD, Sr. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Verificámos nesta audição e constato que a maioria das intervenções que já aqui houve tem um denominador comum, que é a falta de entusiasmo quanto aos resultados expectáveis do próximo Conselho Europeu. Uns porque são eurocéticos, outros porque provavelmente se recordam das consequências ou das não consequências dos últimos Conselhos Europeus. Esta reação a este ceticismo talvez seja normal quando ouvimos permanentemente fugas de informação, avisos, ameaças, pós-média, de alguns Estados-membros, de forma a condicionar eventuais decisões do Conselho. Diga-se, de qualquer forma, que esta forma de atuar na antecâmara destes fóruns não é normal e talvez incentivem o próprio nervosismo dos mercados e favoreçam os eurocéticos. Constatamos, é óbvio, a existência de cimeiras do eixo franco-alemão, pretende-se, segundo alguns, condicionar os resultados da cimeira. Mas constatamos também, por outro lado, que o primeiro-ministro inglês, fora da área do euro, lança também os seus avisos, e ontem e hoje, lança também as suas ameaças, e não admite que se alterem os seus entendimentos, seja neste ou noutros conselhos, sobre as questões que ele acha relevantes, nomeadamente sobre o mercado único e sobre as matérias financeiras. Temos assim, além de todos os outros problemas, que já aqui hoje foram invocados e falados, problemas ao nível de dois blocos, um dos países do euro e um dos países fora do euro. Sr. Secretário de Estado, qual é que é a sua opinião em concreto relativamente a esta questão? Será que estamos a preparar-nos para a antecâmara daquilo que ultimamente tem vindo muito a público de uma Europa a duas e a mais velocidades? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Esta questão da revisão dos tratados é um fator de divisão, obviamente, e uma das questões que eu lhe queria perguntar, muito pragmaticamente, como é o meu tipo, é que o que é que o Sr. Secretário pensa que, sobre a questão, como isto é uma questão meramente económica e que se traduz na questão do euro, se esta revisão dos tratados será aberta aos 27 ou se limitará aos 17 da zona euro? Porque é uma questão que eu gostaria de obter um comentário seu acerca desta questão. E para fugir um bocadinho a estas questões económicas, parece que nos põe aqui todos um pouco com este ar fúnebre de que as coisas não avançam, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre as próximas etapas do processo em perspectiva dos países dos novos países que vão entrar. E como penso que é uma questão positiva, nomeadamente a adesão da Croácia, que se irá assinar o Tratado de Adesão da Croácia, e os outros países, o que pensa sobre a entrada deles mesmos, e do espaço Schengen, também o que terá a dizer-nos sobre isto. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, tenho aqui ainda a intervenção do Sr. Deputado Vitalino Câmaras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Frisar aqui apenas um ponto que já esteve também na intervenção do Sr. Deputado Alberto Costa e que talvez não tenha ficado bem marcado inicialmente na minha intervenção, porque fiz uma pergunta sobre a revisão dos tratados e eu queria aqui referir com toda a clareza que na nossa perspectiva desta bancada não é de ter qualquer tipo de entusiasmo em relação à revisão dos tratados. Nós não estamos entusiasmados, nem nos parece que seja sequer necessário. Ou seja, os problemas que existem resolvem-se provavelmente sem revisão dos tratados. Aquilo que nós defendemos, ainda agora o Sr. Deputado Alberto Costa o fez, é que se tivermos de ir para alguma coisa que implique a alteração das regras que estão em vigor nos tratados, então que se faça através do processo adequado. Mas não nos parece sequer que a revisão dos tratados nesta altura seja uma prioridade. Depois queria pedir uma precisão ou duas precisões a coisas que o Sr. Secretário de Estado tem dito, procurando esclarecer, sobre o seguinte. Em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que houve reuniões a vários níveis, não apenas reuniões entre o chanceler alemão e o presidente francês, que outros Estados estiveram envolvidos em reuniões. Eu gostava de saber quais é que foram as reuniões, se é possível que nos informe, que houve em que o Governo português tenha estado envolvido e quais é que foram as posições que foram defendidas pelo Governo português nessas reuniões, mesmo que não tenham vencimento. Eu acho que faz sentido nós termos informação sobre isso, mesmo que o Governo português tenha feito propostas que não tenha depois aceitação da parte dos outros parceiros. Depois, deixou-nos aqui uma frase que para quem cultiva as coisas da Constituição é um pouco enigmática, que foi a possibilidade de ser exigida a inscrição dos limites ao déficit, à dívida, etc., na Constituição ou em documento equivalente. Sr. Secretário de Estado, eu gostava de saber o que é um documento equivalente. A lei de enquadramento orçamental é um documento equivalente. Enfim, para um jurista, não é uma lei ordinária. Mas o que é um documento equivalente à Constituição? Finalmente, fiquei com a ideia de que a questão das sanções e da respectiva automaticidade não passa, poderá ser uma decisão que o Conselho tome sem estar envolvido neste pacote mais global. Ou seja, poderá haver uma evolução aí, fora do contexto mais global de revisão dos tratados. Não sei se fiquei com uma ideia correta ou não, gostava que o Sr. Secretário de Estado me esclarecesse sobre isso.
Muito obrigado, não há mais intervenções, portanto passo a palavra para a resposta ao Sr. Secretário de Estado.
Eu, talvez, se me permitirem, respondi à intervenção, às perguntas do Dr. Alberto Costa e do Deputado Vitalino Canas, é de seguida, porque acho que faz sentido. Relativamente à questão da revisão dos tratados, Portugal, nas primeiras discussões que houve sobre esta matéria, aquilo que nós propusemos foi que se olhasse primeiro para a substância, se disse na substância o que é que era preciso alterar e só mais tarde decidir a questão da revisão dos tratados ou não. Nessa posição tivemos em sintonia com o Presidente do Conselho, o Presidente Rompuy também defendeu essa posição, mas a maioria dos países muito rapidamente evoluiu para a necessidade de rever os tratados, de fazer uma medida com mais impacto. E, portanto, neste momento, aquilo que se discute é muito entre uma revisão via Protocolo 12 ou uma revisão ordinária. De acordo com as informações que temos, a maioria dos países estão a favor da revisão ordinária e, portanto, será esse o caminho que provavelmente resultará da Cimeira do dia 9. Portugal, desde o princípio, assumiu aqui uma posição muito prudente. Nós achámos que a Europa já tinha muitos problemas, está a embarcar num processo de revisão dos tratados, pode ser uma meta, uma etapa muito difícil de ultrapassar e pode-nos criar problemas que são desconhecidos neste momento, mas que podem ainda complicar mais a vida dos países europeus. E, portanto, temos sido sempre muito prudentes. Agora, neste momento, o consenso europeu vai muito no sentido da revisão e a maioria por revisão ordinária. Nesse âmbito, uma das decisões que pode resultar deste Conselho Europeu do dia 9 é a decisão de iniciar o processo de consultas aos Parlamentos, nomeadamente ao Parlamento Europeu e também aos Parlamentos Nacionais. E, portanto, esse processo, se vier a ser aprovado, irá iniciar-se muito rapidamente, porque terá que estar concluído até março, e, portanto, estou de acordo com o Sr. Deputado de que é um processo mais transparente e que permite aos nossos cidadãos participar com maior empenho e maior conhecimento no processo de construção europeu. Sobre as reuniões e a pergunta do deputado Vitalino Canas sobre a posição portuguesa. Portanto, nós temos assumido, houve reuniões ao nível governamental, nomeadamente o Conselho de Assuntos Gerais, que foi na segunda-feira, para preparar agora o Conselho Europeu, e houve reuniões ao nível dos chamados Sherpas, que são, no fundo, os representantes dos chefes de governo e de Estado que acompanham este processo de preparação dos Conselhos Europeus. Quer numa reunião, quer noutra, nós temos sempre assumido uma posição de prudência face à revisão dos tratados, mas de vontade e empenho em resolver o problema. E, portanto, se para a maioria dos países o problema passa por uma revisão de tratados, seja sob o formato for, Portugal apoia essa solução no sentido de criar condições de estabilidade e de confiança acrescidas. Sobre a questão do documento equivalente, eu confesso-lhe que não tenho resposta para lhe dar, porque é uma formulação recente e, portanto, isso agora terá que ser sujeito ao crivo dos juristas e constitucionalistas sobre se a nossa solução de ter na lei de enquadramento orçamental é ou não suficiente. Eu acho que isto foi uma tentativa da Comissão e do Conselho de responder a países como Portugal, que argumentaram que já tinham esse limite em leis como a Lei do Enquadramento Orçamental. E, portanto, deixou de estar só a Constituição, que era a primeira proposta que surgiu há uns meses, e passou a estar a Constituição ou documento equivalente, e, portanto, provavelmente agora isso vai ser sujeito a ampla discussão dos nossos juristas e constitucionalistas. Eu confesso que não tenho resposta para lhe dar. Sobre a questão das sanções, as sanções estavam previstas já no six-pack e, portanto, nesse âmbito há um alargamento, digamos, das sanções a mais situações, nomeadamente às fases mais preventivas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Se elas podem estar consideradas, mesmo que não haja revisão do tratado, eu acredito que sim, mas eu acho que neste momento a maioria dos países e todo o esforço que está a ser feito de preparação do Conselho apontam para a revisão do tratado. Portanto, sou para um formato ou para outro, eu acho que é esse o caminho que o Conselho vai optar e, portanto, provavelmente as sanções poderiam ser revistas, se calhar, fora do tratado, mas eu acho que vai ser tudo incluído no mesmo pacote. Indo às questões do deputado Carlos São Martinho. Há realmente uma discussão, houve uma discussão provavelmente mais até nos jornais sobre uma Europa para os países na zona euro, para fora da zona euro, houve mesmo discussões entre os países da zona euro, quais eram aqueles países que estariam em melhores condições para avançar para uma fase de maior coordenação económica. Eu espero bem que esse género de propostas e de ideias não vá para a frente. Não há indicação nenhuma nessa matéria. Aquilo que há é a indicação da necessidade de aprofundar a discussão e, nomeadamente, a harmonização legislativa em algumas matérias, como a legislação de trabalho, a legislação da segurança social e, portanto, têm vindo a ser postas algumas perguntas em cima da mesa sobre se os Estados estarão disponíveis em avançar com a definição de mínimos europeus em algumas matérias. E esse esforço é um esforço que pode implicar que alguns países não aceitem fazer. E, portanto, pode haver daí alguma separação entre Estados europeus. Portugal tem defendido que é muito importante que este processo de revisão de tratados ocorra para os 27 e que seja um processo inclusivo e que não se criem nem grupos dos dentro nem dos fora do euro, nem muito menos grupos exclusivos dentro do euro. E, portanto, nós temos defendido que o esforço tem que ser conjunto e coletivo e tem que se procurar soluções inclusivas dos 27 Estados-membros. O único problema que tem estado em cima da mesa neste momento é este de haver alguma definição de políticas mínimas em algumas matérias que são consideradas muito importantes para a coesão económica. Relativamente às questões do deputado Serpa Oliva, portanto, relativamente à questão dos 27 e dos 17, a nossa posição é trabalhar para que os 27 estejam envolvidos e que os 27 participem e estejam incluídos neste processo de revisão de tratados e que seja inclusiva. Relativamente à questão dos novos países, a Croácia vai ser assinada. O Tratado de Adesão da Croácia é assinado no dia 9 de manhã para entrar em vigor, eu acho que em 2013, E neste momento está em discussão a questão da atribuição do estatuto de candidato à Sérvia. Portugal tem sido um defensor muito forte da candidatura da Sérvia. Consideramos que o atual governo sérvio é um governo pró-europeu, tem feito um esforço muito grande e a Europa devia, digamos, corresponder às expectativas que já foram criadas à Sérvia ao longo de todo este processo e ao longo de todos estes anos em que a Sérvia se tem estado a preparar para ser candidata à União Europeia. Há alguns países que estão a resistir muito a esta concessão do estatuto de candidato, nomeadamente devido aos confrontos que houve entre a Sérvia e o Kosovo nos últimos 15 dias. Portugal tem defendido que a Sérvia é um país fulcral para a paz nos Balcãs e, sendo um país fulcral para a paz nos Balcãs, não devem ser desiludidos os esforços e as esperanças que o povo sérvio e o governo sérvio têm. Portanto, vamos ver como é que corre no dia 9. As reuniões preparatórias não correram muito bem nesta matéria da Sérvia, devido aos conflitos recentes, nomeadamente, houve feridos e tudo, mesmo portugueses, houve soldados portugueses feridos, e, portanto, não foi um bom princípio para esta fase de decisão final da atribuição do estatuto de candidato à Sérvia. Sobre a questão de Schengen, estava pendente neste momento a adesão da Roménia e da Bulgária a Schengen, relativamente à qual a Holanda tinha levantado muitas objeções. No entanto, quer a Roménia, quer a Bulgária preenchem neste momento todos os requisitos que lhes foram exigidos para aderir a Schengen. E, portanto, Portugal tem defendido que eles estão em condições de aderir e que não há razão para que agora, à última da hora, se venham a levantar novas objeções e novos problemas a esta adesão. E, portanto, eu espero bem que neste Conselho Europeu isto fique resolvido.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Temos ainda espaço. Tenho só previsto duas rondas, mas se for rápido, enfim, o Sr. Deputado Paulo Pisco, por favor.
Muito obrigado.
Se há mais alguma inscrição?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a minha pergunta é efetivamente muito, muito rápida. Era apenas sobre o quadro financeiro plurianual. O Sr. Secretário de Estado referiu aqui que há reservas por parte dos países contribuintes líquidos. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era apenas qual é o tipo de discussão que neste momento existe sobre as próximas perspectivas financeiras, que tipo de reservas, que tipo de argumentos é que são invocados pelos países contribuintes líquidos e qual é o estado em que está, qual é em que momento estamos na discussão interna sobre as próximas perspectivas financeiras. Muito obrigado.
Eu que referi foi relativamente às reservas, é reservas ao relatório que a presidência polaca apresentou e, portanto, que eu me recordo foi a Alemanha que levantou reservas, disse que a posição alemã não estava suficientemente e fielmente refletida no relatório da presidência polaca. Mas, qualquer das formas, ao longo destes meses de negociação, a negociação começou verdadeiramente em setembro e, portanto, está só na sua fase preliminar. Aquilo que tem havido da parte dos países contribuintes líquidos é a intenção de não haver nenhum aumento dos valores atribuídos ao orçamento comunitário e, portanto, haver um congelamento
do valor do orçamento comunitário, o que implica uma redução face à proposta que a Comissão apresentou. A discussão está na sua fase preliminar, a Comissão apresentou as suas propostas, a última proposta que apresentou foi relativamente às pescas, que foi apresentada há cerca de uma ou duas semanas. Têm sido feitos reuniões ao nível político e ao nível técnico de início de preparação deste processo. Os países têm vindo a manifestar as suas posições. Há posições dos países contribuintes líquidos, há também posições dos países amigos da coesão, de que Portugal faz parte e é mesmo um dos promotores. Nós organizámos em setembro uma reunião na nossa embaixada em Bruxelas dos países amigos da coesão, em que têm vindo a defender o reforço e a manutenção da política da coesão como uma política estruturante para o desenvolvimento europeu. E, portanto, o processo está a começar. Aquilo que se passa em termos internos é que temos uma Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus que tem vindo a reunir todos os ministérios para preparar a análise das propostas da Comissão. O resultado dessas reuniões técnicas é depois transmitido à nossa Embaixada Reper em Bruxelas, que por sua vez conduz as negociações que têm vindo a ser levadas a cabo ao nível dos grupos técnicos de Bruxelas. Está, no entanto, tudo numa fase muito preliminar e, portanto, eu acho que isso agora, no decurso deste primeiro semestre, é que irá ter um avanço maior com a presidência dinamarquesa.
Sr. Secretário-Estado, queria agradecer esta presença para nos trazer estes esclarecimentos sobre a agenda e sobre as posições do Governo no próximo Conselho e fazer o voto que realmente este Conselho Europeu consiga transmitir uma mensagem decidida e, no fundo, tomar decisões que possam restaurar a confiança nos mercados da dívida, sobretudo, e também a médio e longo prazo, digamos, evitar os problemas que nos últimos meses temos visto na zona euro. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo de menos de 5 minutos, ou 5 minutos, e seguidamente prosseguiremos com a nossa sessão ordinária. Vou só despedir-me do Secretário de Estado. Muito obrigado.